Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje. Karen Diane Mock nasceu no dia 25 de outubro de 1948, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela tinha 4 irmãos e 3 irmãs. O seu pai trabalhava em uma usina siderúrgica e a sua mãe era dona de casa. Esse caso aconteceu em 1954, então ela tinha 6 anos de idade. E a Karen era uma garotinha de cabelos loiros, ela era uma garotinha muito carismática, muito feliz. E naquele 31 de outubro, naquele Halloween... O Halloween, na verdade, ia cair no domingo. Então, a vizinhança toda achou que seria melhor se as crianças fossem pedir o trick or treating, que são os doces ou travessuras, na sexta-feira. Que é aquela prática que eles sempre fazem nos Estados Unidos, que as crianças saem, normalmente é à tarde, mais pra noite, e vão de casa em casa pedindo doces ou travessuras. Então, como ia cair no domingo, eles decidiram que na sexta-feira seria melhor. Porém, naquela sexta-feira, a mãe da Karen tinha um compromisso, então ela não estaria em casa, e o pai dela tinha que ficar na casa cuidando das outras crianças, então ela pediu várias vezes pra mãe pra poder ir no trick or treating, e a mãe dela não queria deixar. Então, depois de muito insistir, ela acabou convencendo a mãe dela. Então, por volta das 6:30 da tarde, ela saiu de casa usando um chapéu e uma máscara de personagem. Eu vou deixar uma foto do personagem que ela escolheu, que é um personagem que é famoso nos Estados Unidos, eu nunca tinha ouvido falar. Mas ela foi com esse personagem e aí ela saiu com um primo e com alguns vizinhos, né, pra pedir os doces ou travessuras. Então, ela saiu 6:30, às 7 horas da noite, o primo dela resolveu voltar pra casa e ela decidiu que ficaria mais um pouco pela vizinhança pedindo os doces. Às 7:30 da noite, ela volta pra casa, mas aí chegando lá, ela estava com alguns amigos, né, outras crianças da vizinhança. O pai dela não conseguiu reconhecer nenhuma dessas crianças porque estavam todos fantasiados, usando máscaras. Então ela foi para casa rapidinho e saiu de novo. Então, 1:30 depois disso, a Karen ainda não tinha voltado para casa e todas as outras crianças já tinham voltado. Então, aí os pais dela começaram a achar que tinha alguma coisa errada. Quando eles perceberam que estava todo mundo em casa, menos a filha deles, eles entraram em pânico. Primeiro, eles saíram pelo bairro procurando por ela, com os vizinhos e nada, não encontraram em lugar nenhum, então imediatamente eles chamaram a polícia. E além da polícia, também foi chamado o departamento de bombeiros naquele dia, então em poucas horas já tinham muitas pessoas procurando pela Karen. E enquanto eles estavam buscando por ela, eles conversavam com os vizinhos e eles descobriram que naquele mesmo dia, uma garota de 14 anos havia sido atacada por um homem e ela conseguiu gritar, conseguiu se debater e fugir desse homem. Então, era o primeiro suspeito que poderia ter feito alguma coisa com a criança. Então, a polícia começou a procurar por esse homem. Então, já faziam algumas horas que eles estavam procurando por ela. A família resolveu voltar para casa e no meio do caminho, próximo à casa deles, eles encontraram o chapéu que ela estava usando naquele dia, o que piorou muito as coisas porque ela não tinha voltado para casa e de repente o chapéu dela apareceu por lá e tava todo mundo fazendo o máximo que eles podiam para conseguir encontrar a Karen e a única coisa que encontraram foi o chapéu. Então a família foi para casa, a polícia continuou investigando e isso já passava da meia-noite até que um dos policiais resolveu passar por um cemitério que tinha por perto ali naquela região e por algum motivo ele resolveu passar por aquela área, foi mais a intuição do policial mesmo, então ele dirigiu até lá e entrou no cemitério. E nesse cemitério tinha uma área que era mais isolada, que tinha muita grama e que eles não usavam muito aquela área, então a grama era bem alta. Ele decidiu procurar por aquela área e lá ele acabou encontrando o corpo da Karen. Ao lado também estavam as roupas dela, estavam assim cuidadosamente dobradas ao lado e também a cestinha de Halloween com os doces dela também estavam lá. A única coisa que estava faltando era a máscara e o chapéu. O chapéu foi encontrado e a máscara ficou faltando. Então, mais policiais foram até o local, eles fizeram os exames no corpo e descobriram que a causa da morte foi asfixia. E os legistas acreditavam que havia sido feito com algum tipo de roupa, quem sabe um cachecol. E já de início, a polícia começou a suspeitar que o assassino poderia ser um morador local, porque só quem morava naquela região sabia que tinha uma parte grande do cemitério que não estava sendo usada, né? Uma parte mais isolada. Então, se fosse uma pessoa de fora, provavelmente não saberia. Então, como eles encontraram em pouco tempo o corpo dela, eles começaram a buscar, assim, em todos os locais, nas casas, na vizinhança, para ver se conseguiam achar qualquer coisa. E eles acabaram encontrando um prendedor de cabelo que a Karen usava na garagem de uma das casas da vizinhança. E essa casa pertencia a um homem chamado Harry Gossard. Ele tinha 39 anos. Ele já havia se casado 2 vezes. Ele estava divorciado e morando com a sua mãe, e ele também estava desempregado há aproximadamente 1 ano. E naquele momento que a polícia encontrou aquele prendedor de cabelo na casa dele, dele lá na garagem, ele não estava lá. Eles descobriram que, no caso, esse era o dia seguinte. Nesse mesmo dia, ele tinha ido pra Filadélfia. Então, a polícia conseguiu encontrar ele enquanto ele estava voltando pra casa dele. E aí, ele foi preso. Então, eles interrogaram ele por muitas horas, foram quase 24 horas. E só no fim do dia que ele resolveu confessar o crime. O Harry disse que encontrou a Karen em um beco no bairro que eles moravam e que ele acabou convencendo a garotinha a entrar no seu carro. E de lá, ele dirigiu até o cemitério. Depois disso, ele disse que não se lembra o que aconteceu depois que eles chegaram lá, que ele teve um apagão e simplesmente esqueceu de tudo. Não conseguia lembrar absolutamente de nada. E a última coisa que ele disse que se lembrava era de estar carregando ela de volta pro carro quando ele percebeu que ela não tinha pulso. E aí, ele levou o corpo de volta para aquela área e foi para casa dele. Ele disse que chegou em casa, assistiu TV e depois foi dormir. Então, Harry foi mandado para a prisão local até o dia do seu julgamento, que aconteceu no dia 3 de janeiro de 1955, quando ele se declarou culpado. Ele foi mandado para um hospital psiquiátrico enquanto a sua sentença não saía. Em abril, ele foi sentenciado à morte. Então, no dia 4 de junho de 1956, no ano seguinte, ele morreu na cadeira elétrica. Então, esse foi o nosso primeiro caso. É um caso que ele é bem antigo e que tem pouquíssimas informações sobre, mas as pessoas acreditavam que ele tinha algum tipo de problema, porque ele dizia não se lembrar e que ele não sabia o que ele tinha feito, mas ele acabou confessando o crime. Então, esse caso, apesar de ter poucas informações sobre, é um caso solucionado. Então, agora vamos entrar no segundo caso desse vídeo. A família O'Brien morava em Deer Park, no Texas, e o pai se chamava Ronald, a mãe Diane e o filho Timothy, de 8 anos, e a Elizabeth, de 5 anos. E esse caso também aconteceu no Halloween, então no dia 31 de outubro de 1974, o Ronald conversou com o vizinho dele e os dois decidiram que eles levariam os seus filhos para pedir doçuras ou travessuras. Então, eles saíram nesse grupo e foram pedindo de casa em casa, até que eles chegaram em uma casa que o dono resolveu não abrir a porta, ele demorou muito para atender. Então, as crianças começaram a ficar impacientes e correram para a próxima casa. O vizinho acompanhou as crianças, mas o Ronald decidiu esperar mais um pouquinho para ver se esse vizinho ia aparecer. Alguns minutos depois, ele encontra o grupo novamente e disse que aquele vizinho eventualmente apareceu e esse vizinho entregou 5 doces para ele. Então, ele deu um doce para cada filho, o vizinho dele também tinha 2 filhos, então sobrava 1 doce, já que eram 5. E aí, ele resolveu dar para um garotinho que estava por ali também, que ele reconheceu que era um garoto que frequentava a mesma igreja que eles. Então, foi 1 doce para cada criança e para esse garotinho também. Então, eles passaram em mais algumas casas e depois o grupo foi embora. E chegando na casa da família O'Brien, o Timothy pediu pro pai para comer alguns doces, né, que ele tinha ganhado. Então, ele comeu alguns doces e aí ele tentou abrir um doce que era um sherbet, que é bem comum nos Estados Unidos, e foi esse doce que o pai entregou depois, que eram 5 doces. Só que ele tava muito fechado, ele não conseguia abrir. Então, ele pediu pro pai abrir e aí ele deu uma mordida nesse doce e ele começou a reclamar pro pai dele que aquele doce tava esquisito, que tava ruim, com gosto amargo. Então, ele mordeu muito pouco do doce, já parou de comer porque ele falou que tava esquisito. Ele achou que poderia estar estragado, então ele parou de comer. E pouco tempo depois disso, o Timothy começou a reclamar de dores no estômago. Então, ele correu pro banheiro, começou a vomitar e depois ele começou a ter convulsões. Então, o pai dele correu até o banheiro para ver o que tava acontecendo. Ele não sabia o que fazer, ligou para uma ambulância. A ambulância chegou na casa, porém, no caminho até o hospital, o Timothy faleceu. E tudo isso aconteceu menos de meia hora depois de ele ter dado aquela primeira mordida no doce. E logo que isso aconteceu, a notícia se espalhou pelo bairro de que tinha um morador que, naquele dia do Halloween, tinha entregado vários doces envenenados para as crianças. Então, obviamente, os pais ficaram com muito medo, eles confiscaram todos os doces que as crianças tinham ganhado naquele Halloween e entregaram esses doces para a polícia investigar e ver se eles conseguiam descobrir o que era, o que aconteceu. E só depois que a notícia se espalhou, que o Ronald lembrou que não era qualquer doce, era um doce específico. Então, ele conseguiu achar na casa dele o doce da filha dele, que tinha ganhado também, só que ela não tinha comido, dos vizinhos também, que eram 2. E aí, faltava daquele menininho da igreja. Então, ele contou isso pra polícia, eles conseguiram recuperar esse último doce e começaram a fazer alguns testes, não só nesse doce, mas em outros também, para ver se tinha mais algum que estava envenenado. Então, logo depois que eles começaram a fazer os primeiros testes, eles descobriram que o que tinha dentro do doce era cianeto. Era uma quantidade tão grande que era capaz de matar 4 pessoas adultas. Então, realmente era muita coisa. Imagina para uma criança, aquela quantidade foi absurda. E aí, obviamente, a polícia viu que era realmente uma coisa muito séria e perguntaram pro Ronald que casa que era que entregou aqueles doces específicos, que todos eles estavam envenenados. E aí, o Ronald falou que não lembrava direito que casa era, que eles tinham ido em muitas casas naquele dia, tava chovendo, tava à noite, então ele não conseguia lembrar. E aí, as pessoas acharam meio estranho ele não conseguir lembrar, porque mesmo noite, mesmo chovendo, ele foi a única pessoa do do grupo que ficou parado naquela casa esperando a pessoa entregar os doces naquele dia. Então, se alguém, né, fosse lembrar da casa, tinha que ser ele. E com isso, a polícia foi de casa em casa, falando com uma pessoa por vez para tentar descobrir quem havia entregado esses doces sherbet. E nada, ninguém apareceu, todo mundo disse que não tinha comprado esse doce específico. Então, a polícia saiu com o Ronald andando pelo bairro para ele olhar para as casas, ver se ele lembrava. E aí, ele acabou lembrando qual caso tinha sido, só que ele disse que a pessoa que entregou os doces só abriu a porta, entregou e fechou. Então, ele não conseguiu ver o rosto da pessoa, que foi muito rápido. E que foi basicamente isso. Então, ele pegou os doces, entregou para as crianças e eles seguiram em frente. E o dono dessa casa se chamava Curtin Melvin e era um homem que trabalhava em um aeroporto. Então, quando a polícia foi atrás dele, ele disse que ele não estava em casa naquele dia, que ele nem comprou doces para as crianças, porque ele não estava lá, que ele estava trabalhando. Então, a polícia foi até o aeroporto, conversou com várias pessoas, né, colegas de trabalho e tal, e mais de 100 pessoas confirmaram que ele não estava em casa aquele dia, ele estava lá trabalhando. Ou seja, ele não tinha entregado doce nenhum. E aí, a polícia começou a tentar entender o que havia acontecido então, já que ele morava sozinho, não estava em casa, estava comprovado que ele estava trabalhando. Então, o que aconteceu? Por que o Ronald estava inventando uma coisa que era óbvia que era mentira? E as coisas não batiam, era tudo muito esquisito. Então, a polícia decidiu começar a investigar a vida do Ronald para ver se, sei lá, eles encontravam alguma coisa. E eles rapidamente viram que ele tinha uma dívida de mais de 100 mil dólares, que ele mudava de emprego a cada tantos meses, ele nunca parava num emprego fixo e dinheiro sempre era um problema para a família, eles sempre estavam com dívidas. Quando aconteceu o caso, ele tinha pego vários empréstimos do banco, ele estava quase perdendo a aposta do carro e da casa também. Então, isso já era um pouco suspeito para a polícia, mas ao mesmo tempo, tem várias famílias que enfrentam, né, problemas com dinheiro. Era estranho, mas ao mesmo tempo não era tanto. Até que indo mais a fundo, eles conseguiram descobrir uma coisa que foi muito estranha. A polícia então descobriu que recentemente o Ronald tinha feito seguro de vida para os dois filhos. E ele fez esse seguro e em pouco tempo ele foi aumentando o valor desse seguro várias vezes. Então, ele havia feito esses seguros de vida alguns meses antes do Halloween. Para a data do Halloween, quando aconteceu o incidente com o Timothy, o valor dessas apólices de seguro já eram de 60 mil dólares para cada um dos filhos dele. Ou seja, 60 mil dólares é muito dinheiro e não faz sentido nenhum. Ele tá cheio de dívidas e aí o dinheiro que ele tinha, ele investia em seguros caríssimos para os filhos do nada, né? Aquilo não fazia sentido algum. Então, se você tem dívida, você, né, vai pagar as dívidas e não ir lá e criar uma apólice de seguro de vida caríssima. Então, sem entender nada, a polícia foi conversar com a mãe das crianças e a Diane disse que nem sabia da existência dessas apólices, que em nenhum momento o Ronald contou para ela que tinha feito seguro de vida para os filhos. Então, era uma coisa que só ele sabia. Gente, só que alergia, tá? Então, ignorem. Voltando ao caso, como a esposa do Ronald disse que não sabia da existência desses seguros, eles resolveram ligar na companhia de seguros de vida que ele tinha feito. E aí, eles contaram que no dia 1º de novembro, ou seja, um dia após a morte do Timothy, o Ronald ligou para eles perguntando quando que ele poderia ir pegar o dinheiro do seguro de vida. Então, assim, no dia seguinte, tinha acabado de acontecer e ele já estava lá perguntando, tentando descobrir como que ele conseguiria pegar o dinheiro dele, o que é muito bizarro, porque o filho dele tinha acabado de falecer. Não faz sentido nenhum. E algumas pessoas também lembraram que no enterro do filho dele, ele comentou com algumas pessoas que ele ia pegar essa quantia de dinheiro e que ele parecia super bem, super de boa, não parecia nem um pouco de luto. Assim, foi bem estranho mesmo. E com isso, o Ronald virou um dos suspeitos. Então, essa notícia acabou se espalhando muito rápido. Foi para todos os jornais, né, que tinha uma pessoa envenenando crianças no Halloween e que o possível suspeito era o pai da criança que foi envenenada. Então, como a notícia tinha se espalhado, o dono de uma loja que vendia produtos químicos reconheceu o Ronald, ligou para a polícia e disse que tinha um homem que havia ido na loja dele algum tempo antes do caso e que esse homem era muito parecido com o Ronald e ele tentou comprar grandes quantidades de cianeto e aí ele explicou que ele não poderia vender, que era um produto químico muito forte, que as quantidades eram muito, muito poucas para você conseguir comprar, né, cianeto assim. Você tem que ter algum motivo, alguma declaração, alguma coisa, porque ninguém sai vendendo por aí grandes quantidades de cianeto. Então, a polícia aí tinha, né, mais um motivo para duvidar que realmente o Ronald tinha alguma coisa a ver com o caso. E aí, eles tiveram a sua primeira teoria, que era que o Ronald havia feito essas apólices de seguro com, né, todo um plano que ele tinha arquitetado, que aí ele iria envenenar os seus dois filhos. E aí, ele ia conseguir pegar aquele dinheiro, né, aquela grande quantidade de dinheiro, quando eles falecessem. E isso me lembra um caso que eu já contei pra vocês, que a mulher do caso fez isso várias vezes. Lá nos Estados Unidos tem, né, esses seguros de vida, que aí você investe um dinheiro, ele aumenta. Então, pra quem não assistiu, eu vou deixar aqui em cima pra vocês, que é o caso da babá risonha. Ela fazia essa mesma coisa. Então, a polícia achou que isso era coisa óbvia. Que era a resposta óbvia do porquê que ele tinha feito isso. Porque ele queria pegar o dinheiro, provavelmente, né, acabar com as dívidas dele e ainda sobrar muito dinheiro pra ele. Então, a polícia percebeu que ele acabou fazendo esses doces e, além dos filhos dele, ele deu pra outras crianças também, pra que não tivessem suspeitas sobre ele. Então, outras crianças também seriam envenenadas e aí a polícia ia acreditar que tinha uma pessoa fazendo isso e não ia pensar que era o próprio pai de uma das crianças. O Ronald, porém, manteve a sua inocência desde o início, até que no dia 5 de novembro ele foi preso por um homicídio e 4 tentativas de homicídio. Ele estava elegível pra pena de morte. Ele continuou alegando inocência mesmo com todas as evidências contra ele. Várias pessoas que conheciam ele testemunharam contra ele, contando vários momentos que ele perguntou muito sobre cianeto, falaram que era uma coisa que ele sempre falava, perguntava, e sempre parecia muito interessado nisso. Disseram que no funeral do Timothy ele contou para várias pessoas sobre o seguro de vida que ele ia receber, dizendo que ele ia pagar suas dívidas e ainda fazer uma viagem. Ele não demonstrou luto em momento algum pela perda do filho. Então, no dia 3 de junho de 1975, Ronald foi declarado culpado e teve pena de morte. Então, 10 anos depois, a pena foi adiada 3 vezes e, de alguma forma, o advogado conseguiu pedir uma revisão da pena dele, que foi recusada, e uma quarta data foi marcada. Então, nessa quarta data, ele foi executado por injeção letal. Então, no dia da execução, muitas pessoas, mais de 300 pessoas, se juntaram em volta do lugar, levaram cartazes, levaram doces, né, porque o caso aconteceu no Halloween. Então, eles jogavam doces, eles gritavam, porque finalmente ele iria pagar pelo que ele fez. Já a Diane, a mãe do Timothy, logo que ela descobriu que o marido estava envolvido no caso, ela se separou dele. Um tempo depois, ela casou com outro homem. Então, eles, né, tentaram recomeçar a vida deles e deixando tudo isso pra trás. Então, esse foi o nosso segundo caso, que é completamente, assim, bizarro. Não dá pra imaginar que um pai faria isso e ainda colocaria em risco a vida de outras crianças daquela forma. Então, isso acabou mudando um pouco, né? Todos esses casos que aconteceram no Halloween sempre acabam afetando de alguma forma. Então, os pais sempre começaram a ficar mais espertos em relação ao Halloween e acompanhar os seus filhos no trick-or-treating. Então, agora eu vou começar a contar pra vocês o terceiro caso do vídeo de hoje. E esse caso é sobre uma garotinha chamada Lisa French, que tinha 9 anos de idade. E ela era uma aluna da quarta série da escola primária Chigwin. Então, a Lisa e sua família moravam no bairro Fundo do Lac, que fica no nordeste de Wisconsin, nos Estados Unidos, onde as ruas eram cheias de árvores, todas as casas tinham luz da varanda acesa, e era Halloween, né, no dia desse caso, dia 31 de outubro de 1973. Então, todas as luzes das varandas estavam acesas e as pessoas estavam prontas para entregar os doces para as crianças que passariam pedindo doces ou travessuras. E uma das famílias do bairro costumava dar uma festa de Halloween para as crianças, então a Lisa iria para essa festa com uma amiguinha dela ali que morava na vizinhança, que se chamava Anne. Mas essa menininha acabou se comportando mal, então os pais não deixaram ela sair pro Halloween, e aí a Lisa acabou indo sozinha. Então a Lisa saiu por volta das 6 horas da tarde, ela tava usando um jeans que tava coberto por fitas, ela usava um chapéu e um casaco verde. Então ela foi até a festa, ficou lá um tempo, e depois que a festa acabou, ela passou em algumas casas, na verdade ela passou em 3 casas, no caminho pra casa pra pedir doces ou travessuras. A primeira casa era da Karen Balknick, que era uma professora local. A segunda casa era de um colega de classe da Lisa, que morava do outro lado da rua. E por último, era a casa do Gerald Turner. O Gerald morava em um duplex com a sua namorada Arlene Payne. E a Lisa conhecia o Gerald há muito tempo, ele morou ali por muitos anos. Ele morava em outra casa, depois se mudou pra essa casa no mesmo bairro com a namorada. Inclusive, a Lisa às vezes visitava o Gerald pra conversar. Quando ela ganhava algum presente, ela ia lá mostrar pra ele. E naquele dia, o Gerald deveria acompanhar a sua namorada Arlene em uma visita à sua mãe naquele Halloween. Mas quando a Arlene chegou em casa, logo após as 7h15, mais ou menos, da noite, depois de participar da festa em Pumpkin Place, ela encontrou o Jared com um roupão de banho no sofá, dizendo que ele estava doente, que ele não estava muito bem. E aí, ele pediu que ela fosse visitar sua mãe sozinha. E foi o que ela fez. Então, ele estava sozinho em casa. E quando a Lisa chegou na porta da casa dele, ela percebeu que a porta estava entreaberta. E como ela já conhecia o Jared, né, ela simplesmente entrou dentro da casa para pedir doces para ele. Então, quando ele viu a Lisa dentro da casa dele, ele pegou a Lisa, trancou a porta e subiu com ela pro quarto dele. E lá, ele abusou da Lisa. E pouco tempo depois, ele percebeu que ela não estava respirando. Nisso, a Arlene volta para casa porque ela percebeu que a mãe dela ia demorar uma hora para chegar em casa. Então, ela decidiu voltar para casa, depois ela voltaria para casa da mãe dela. E chegando em casa, o Gerald tava lá e ela disse que percebeu que ele entrava e saía do quarto várias vezes, dizendo que ia deitar na cama porque ele não tava bem. Ela não achou esquisito, então ela não deu muita bola, e aí uma hora depois, ela foi novamente pra casa da mãe, que naquele horário a mãe dela provavelmente já tava em casa. Se a Arlene tivesse entrado no quarto deles, em algum momento, naquela uma hora, ela teria encontrado o corpo da Lisa lá, porém, ela não entrou. E quando o Jerry teve certeza que a Arlene já tinha saído, ele pegou o corpo e as roupas da Lisa, colocou em sacos de lixo e jogou pela cidade. A essa altura, todas as crianças já tinham voltado pra casa depois da festa de Halloween, então os pais da Lisa começaram a se preocupar, porque ela não tinha voltado. Então, foi tudo muito rápido, eles já começaram as buscas. E a essa altura, todas as crianças já estavam em suas casas, a festa já tinha terminado, então os pais da Lisa começaram a se preocupar. Por volta das 10 horas da noite, eles começaram as buscas. E uma das mães do bairro, chamada Betty Wolfield, ligou para todos os pais, eles tinham um grupo de pais, e pediu que todos eles ligassem todas as luzes da casa, que procurassem por ela pelos arredores das casas deles e avisassem se tivessem encontrado qualquer coisa. Eles procuraram a noite toda pela Lisa e ninguém achou nada. Então, no dia seguinte, aproximadamente 5 mil pessoas da cidade se juntaram para procurar pela garotinha. A Guarda Nacional também começou a ajudar na busca, eles procuraram com helicópteros, com cães, até cavalos, né? Os policiais saíram com cavalos pelo campo para ver se encontravam alguma coisa. Vasculharam pântanos, rios, lagos e não acharam nada. Eles imprimiram 6 mil fotos da Lisa e espalharam por toda a cidade. Vários postos da região também, postos de gasolina, entraram também na busca e disseram que eles dariam 25 galões de gasolina para quem ajudasse a buscar por ela, que procurasse por ela. Então, realmente, todo mundo procurou muito. O Gerald havia sido interrogado já no dia seguinte ao desaparecimento da Lisa, porque na ficha criminal dele tinha uma acusação contra ele sobre agressão sexual que uma babá havia feito contra ele. Então, quando interrogado, ele começou a inventar uma história sobre o que ele estava fazendo naquele dia, falou várias coisas, só que ele era muito inconsistente, então ele mudava as respostas o tempo todo. Então, já de início, a polícia achou um pouco estranho que ele toda hora falava uma coisa diferente, era muito inconsistente. Porém, não tinha nenhum motivo real para achar que ele poderia ser um suspeito naquele momento, já que a polícia tinha conversado com várias pessoas do bairro. Mas, como ele estava meio estranho nas respostas, eles decidiram ficar assim de olho nele. E quase 3 dias depois do desaparecimento, um agricultor chamado Brown estava voltando para casa dele por volta das 11h30 da manhã, era um sábado, quando ele tropeçou em dois sacos de lixo no mato ao longo da McBee Road, perto da estrada 49. Imediatamente, a polícia foi chamada e dentro do saco estava o corpo da garotinha. Toda a comunidade ficou muito chocada e lamentou a morte da Lisa. No dia 6 de novembro de 73, na igreja luterana Emmanuel Trinity, em Fondulang, que era o bairro que ela morava, estava lotado de pessoas que estavam lá para prestar os seus respeitos. E com isso, interrogaram o Gerald novamente, ele continuou alegando inocência e deixou que a polícia até fizesse testes na casa dele. Então, eles pegaram várias amostras, fibras da cama dele, fios de cabelo, várias coisas que encontraram pela casa e fizeram vários testes. E aí, eles conseguiram comprovar que em um desses testes, eles encontraram a mesma substância na casa dele e no corpo da Lisa. Então, agora ele estava diretamente ligado ao caso. Depois disso, foi feito um teste de polígrafo com ele, com várias perguntas sobre aquela noite de Halloween. Porém, o teste acabou sendo inconclusivo. Mas a confissão do Gerald só veio 10 meses depois que o caso aconteceu, no dia 8 de agosto de 1974. Então, na sua confissão, ele disse que não aguentou quando a garotinha entrou em sua casa. A certa altura, ele disse que percebeu que ela não estava respirando, que ele tentou revivê-la, mas foi quando a sua namorada chegou em casa. Então, ele não conseguiu, ele colocou meias nas mãos para poder mover o corpo da menina para o banheiro, para que ela não visse. Porém, na autópsia, foi determinado que a causa da morte foi asfixia. E eles afirmaram que a menina morreu de choque durante o ataque. Então, agora, o Gerald Turner foi considerado culpado de assassinato em segundo grau. Ele foi condenado a 38 anos e começou a cumprir sua sentença de prisão no dia 4 de fevereiro de 1975. Ele não demonstrava nenhum remorso. E o que mais chocou as pessoas era o fato de que o Gerald conhecia a Lisa. Então, ele já tinha conversado com a menininha várias vezes. Não era uma pessoa desconhecida que acabou escolhendo aleatoriamente aquela menina. Ele conhecia ela, conhecia a família dela, todo mundo ali no bairro se conhecia. Então, foi um choque muito grande para todo mundo. O crime aconteceu em 1973, no Halloween, e sempre que chega essa data, até hoje, lá na cidade, as pessoas lembram desse crime. O Gerald foi chamado de o assassino do Halloween por conta disso. E depois que isso aconteceu, eles começaram a mudar o horário em que as crianças saíam pedir doces. Então, ao invés de ser à noite, elas saíam à tarde, sempre acompanhadas por adultos. Porém, em 1992, o Gerald foi perdoado por bom comportamento, depois de ter cumprido 17 anos e 8 meses da sua pena. Então, ele saiu em liberdade, mas as pessoas ficaram muito bravas com isso, fizeram protestos pedindo para que ele fosse preso novamente, que ele tinha que cumprir a pena dele. Então, no ano seguinte, ele foi preso de novo. Então, por conta de todos esses protestos públicos que aconteceram, os parlamentares criaram uma nova lei referida como Lei de Turner. E a lei permite que criminosos sexuais violentos sejam cometidos em um centro de tratamento seguro quando eles forem solicitados a liberdade condicional. Isso se eles forem considerados como uma ameaça para a sociedade, e nesse caso Gerard era considerado, as pessoas não queriam de jeito nenhum conviver com ele e que ele ficasse em liberdade como se nada tivesse acontecido. Então ele teve outro julgamento em 1998, e nesse julgamento teve alguns depoimentos de ex-namoradas e pessoas que conviveram com ele, que de alguma forma ele fez alguma coisa contra elas, ou foi agressivo, ou tinha qualquer coisa nesse sentido. O que não foi suficiente, eles acabaram libertando ele de novo. Então ele ficou em liberdade até 2003, quando ele violou a sua condicional. Então as autoridades encontraram várias coisas na casa dele, coisas bem pesadas. E aí, novamente ele foi preso. E aconteceram várias coisas, mas pelo que eu consegui pesquisar, hoje ele fica numa instituição para pessoas com problemas mentais, mas foi uma enrolação. Ele foi solto, aí foi preso, foram feitos vários julgamentos. E pelo que eu achei, até hoje ele tá nessa instituição.
Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.